Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Vamos falar hoje sobre como engajar os jovens a serem líderes. Essa nova geração não está querendo chegar na liderança, não?
Não, tem um dado alarmante. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com vários jovens do mundo inteiro, de várias empresas, das 500 maiores e melhores. E esse dado foi perguntado para quem está ali na base, os jovens ali que passaram por projetos de trainee, se eles almejavam ou desejavam ser C-level, no caso, CEO de alguma empresa, diretor. Só 4% tem essa vontade. Então, imagine que a nossa sociedade, que o nosso, a nossa forma de trabalho foi construída para que os jovens entrem, se dediquem, cresçam, a gente vá aposentando e saindo, eles vão assumindo essa posição. Isso não está acontecendo.
E por que é que isso não está acontecendo? Eles olham para os líderes e falam, não quero ser assim?
É muito engraçado porque quando a gente começa a aprofundar, né, inclusive a gente começa a estudar o assunto, comparar com dados do GPTW, eu fiz até uma comparação dessa, coloquei no LinkedIn, deve estar saindo também no canal GMC ali no blog. O que, que a gente percebe? Não é que ele não quer. Ele não quer nas condições que nós crescemos ouvindo. Então, a minha geração, talvez a sua, trabalha em primeiro lugar. Para eles, trabalha em segundo lugar. Primeiro é família, qualidade de vida, minha saúde. Então, talvez o segundo de vários segundos, né? Nossa geração, o sinônimo de ser líder era sinônimo de responsabilidade, de comprometimento, de trabalhar além do horário, finais de semana. E eles não querem isso. Eles querem a posição de liderança, mas que faça sentido para encaixar na vida deles. Então, se esse projeto fizer sentido para a minha vida, eu tiver um propósito por trás, não é o trabalho pelo trabalho, aí eu aceito ser líder. E eu também não quero ter esse compromisso de ser líder sempre, pode ser por um projeto. Então, mudou um pouco a forma como eles enxergam. O que está acontecendo, por isso que muitos respondem que não querem ser CEO de empresa. Porque a maioria do pessoal com 40, 50 anos está tudo doente, trabalhando, entregando, se esfolando para trabalhar, para entregar as metas, e eles não querem. Eles querem ter um trabalho equilibrado, uma vida equilibrada, uma saúde equilibrada, saúde mental, principalmente eles priorizam muito a saúde mental, coisa que a minha geração não tem, né? Então a maioria está realmente muito doente. Então, nessas condições que a nossa geração está passando bastão, não tem para quem passar. Então, inclusive, eu venho junto com o meu time de uma visita à Alter Data, que é uma grande empresa, e que não tem problema de mão de obra, e não tem problema de liderança. E nós tínhamos ali do Rio de Janeiro e daqui do Paraná, aproximadamente 70 empresários que queriam aprender com eles o que eles fazem. Eles aprenderam que nós temos que nos adaptar a esses jovens. A forma de linguagem, a forma de construir meta, a forma de construir um planejamento estratégico, a forma de direcionar. Aí eles se engajam, se interessam. Não é simplesmente o que a nossa geração sempre ouviu. Você tem que entregar isso até sexta-feira. Eles vão perguntar, por quê? Para quem que é isso? Aí se você falar, não, é importante porque senão X pessoas serão prejudicadas, eles vão se dedicar. Mas eles não admitem a falta de organização. E a gente vai aceitando, vai dizendo sim para tudo. Então é um contexto que vem desde a pandemia, né? Já vinha essa mudança, mas a pandemia aumentou muito mais essa visão. Porque eles começaram a ver pessoas morrendo, pessoas importantes, pessoas que se dedicaram a vida inteira, pessoas que juntaram dinheiro a vida inteira para realizar um sonho, e eles não querem esperar para realizar o sonho deles.
É isso, quem viveu para trabalhar, para falar, lá na frente eu vou curtir, que às vezes não pôde curtir, né? Não teve mais a disposição para poder aproveitar o que conquistou, né? Falando em dinheiro, falando em sucesso.
O sucesso mudou, né? A gente tem até algumas análises que eu coloquei lá que mostra assim, o que é sucesso para minha geração não é sucesso para eles. Eles não são a geração do ter, é a geração do ser. Eu quero ter experiências, não ter bens. Então, isso muda o contexto, inclusive, para o consumidor, para quem vende para o consumidor, que é esse público. A gente percebe hoje que muitas empresas, elas não estão fazendo investimentos de longo prazo. E a economia está parada? Não. As pessoas estão comendo fora, estão investindo em coisas que são mais imediatas, que trazem um prazer imediato. E dentro da empresa, a gente às vezes não está olhando isso. Ah, eu tenho um plano de carreira. você precisa revisar seu plano de carreira, porque não é um plano mais de carreira. Você precisa ter um plano de pessoas entrando e saindo todo momento. Ah, eu não quero mais, eu vou para outra empresa. Ah, agora eu quero voltar, continua de onde você parou. Então, essa mudança, ela buga um pouco a mentalidade dos líderes atuais. Né?
E os líderes atuais, como você disse, vieram de uma geração que pensava muito diferente. Então, quando eles veem os jovens muitas vezes falando, não quero trabalhar até o final de semana, não quero fazer hora extra como você teve que fazer, não quero, pode soar como uma falta de comprometimento. Como assim? Você quer assumir um cargo de liderança, você quer mais poderes, digamos assim, mas não quer mais responsabilidades. Como lidar com tudo isso? Porque não é de repente que a pessoa não queira assumir a responsabilidade. Ela só não quer que essa responsabilidade consuma a vida dela inteira, né?
Exatamente. E um detalhe que eu tenho comentado com alguns clientes e com alguns líderes de alguns clientes, porque essa pergunta que você falou, alguns clientes meus, os gerentes falam, esse cara não está comprometido. Eu falei, calma, ele não está comprometido com o seu projeto, ele está comprometido com o projeto dele, com o sonho dele, com a vida dele. Então eu preciso encaixar a empresa na vida das pessoas. Então, por exemplo, se você der um desafio para a pessoa, que ela entender que ela vai se comprometer, vai conseguir resultados, e isso vai ajudar ela a ter uma carreira melhor, mais estável no futuro, ou vai trazer um ganho de conhecimento, ele vai se comprometer e vai entregar um bom resultado.
É o ganho pessoal atrelado, né?
Exatamente. É um ganho... essa geração, assim, é recompensa. Eu quero recompensa rápida. Não dá para esperar a vida inteira para, quando chegar lá na frente, eu ter minha recompensa ser a aposentadoria. Até porque eles estão um pouco preocupados com a aposentadoria. Estão preocupados, assim, qual que é a minha experiência ou a vantagem que eu vou ter em relação ao conhecimento dentro do que eu estou fazendo. Você só vai trabalhar simplesmente para entregar um produto. Não, eu quero conhecer, eu quero ter experiência, eu quero entender como que isso funciona, porque isso vai ser útil para mim no futuro. Entendendo isso, o líder tem que saber como conversar. Como a comunicação, isso é uma coisa que eu coloco muito. Às vezes é a mesma comunicação, mas se eu falar ela de forma que converse com esse público... Então eu preciso, primeiro, os líderes antes estavam acostumados a falar simplesmente, faz isso e pronto, acabou. Eu tenho que ir preparado para trazer informação de faça isso, porque isso, o resultado vai ser esse, é bom para a sociedade, é bom para as pessoas, vai ser bom para você nisso. É muito importante na hora que você trouxer uma meta, alguma coisa para o seu time jovem. O time jovem é aquele que nasceu de 95 para frente, tá? Seja muito claro os ganhos que essa pessoa vai ter em relação a isso, não as vantagens da empresa. Eles estão um pouco se lixando para a empresa, eles estão muito preocupados com a saúde mental deles, com o crescimento profissional, com o ganho de conhecimento, com a conexão com as pessoas, com aquele time que está ali dentro, né? Pô, aquelas pessoas é como se fosse um clube, me sinto bem, são pessoas que eu posso ser eu mesmo. Então, quando a empresa entende isso, praticamente, tá? Eu tenho clientes assim com bom resultado. A gente cessa a questão de rotatividade. E esse é o sonho de muito empresário.
E para preparar esses novos líderes, porque ninguém dura eternamente, então precisa ter sucessão, precisa ter uma equipe disposta a assumir mais compromissos, mais tarefas centrais e importantes, como é que a gente faz então para fomentar tudo isso? Eu estava vendo alguns dados da pesquisa aqui que você mandou, que falam sobre a questão de mudança de comunicação. Então, às vezes, para a gente uma reunião de horas era extremamente necessário, para eles, às vezes, uma mensagem no WhatsApp resolve o problema, né?
Exatamente. Sabe aquela sensação? Essa reunião poderia ser um e-mail que nós falávamos ali no início do
século. Que eu já
século.
Troquei, muita gente já trocou. Esse e-mail poderia ser uma mensagem de WhatsApp.
Exatamente.
Às vezes, um áudio resolve com uma reunião de 2-3 horas.
Exatamente.
Tá tentando resolver, né?
Eles valorizam muito líderes diretos. Então, ser direto. Pega o WhatsApp, manda uma mensagem. Olha, eu preciso que você resolva isso o mais rápido possível. Então, eu preciso adequar a minha forma de lidar com eles. Vamos fazer uma reunião. As reuniões hoje não são, às vezes, para tratar números. São para tratar pessoas. É para tratar sentimento. Então, eu tenho uma forma de fazer reunião com o meu time, que a gente tem o tempo, cada um mostra os seus indicadores, mas a gente sempre fala assim, tá, o que que esse outro líder fez isso funciona muito bem. Esse líder fez que você parabenize. Então, escolha um líder desse grupo e o parabenize pela semana. O que, que ele fez diferente? Normalmente, os líderes que fazem essa dinâmica, né, as empresas que a gente implanta isso, os líderes que vão parabenizar, tipo, vou parabenizar a Brenda, não é pelo trabalho que ela fez para a empresa, é o quanto ela me ajudou na minha tarefa. Isso gera mais comprometimento de time, de equipe. E aí eles se sentem bem.
Essa cultura organizacional mais colaborativa.
Exatamente. E isso já você preparando, porque daqui 4 anos nós teremos a geração alfa. E a geração alfa, ela cresceu num mundo onde todos os jogos online são colaborativos. Então eles só trabalham junto. Eles não conseguem trabalhar separados. Eles trabalham colaborando na tarefa, já assim, tá, mas quem vai estar junto comigo nisso? Eu vou fazer sozinho. Ah, então não vou fazer. Né? Então, a segurança deles está no grupo. E eles trabalham em bando, inclusive na internet, né? Quando eles vão, os haters, eles vão em bando, né? Então, eu preciso preparar essa liderança, nós precisamos, né, preparar essa liderança de hoje, que ela já está sofrendo com a geração Z e vai penar com a geração alfa. Como? Eu tenho que adaptar minha comunicação. Eu tenho que adaptar até meu dress code, como que eu me visto, né? Eu posso usar terno todo dia? Tem escritório de advocacia que a gente está atendendo que não, só no dia que tem audiência. O resto do dia, o mais confortável possível, sabe? O conforto vale mais do que a aparência. Então, isso é importante. E isso vai fazendo com que as pessoas fiquem no lugar. Eu posso trabalhar de cropped? Posso. Não vai ter cliente? Então, pode. É essa cultura que está chegando e isso os jovens valorizam.
Eu sei que tem muito líder e muito empresário que está ouvindo a gente agora e torcendo o nariz e falando, mas eu vou ter que adaptar minha empresa a essa geração e muitas vezes olhando com preconceito para tudo isso. Mas quem vai fazer o consumo daqui a uns anos vai ser essa geração, né? Então, se eu não adequar minha empresa para o mercado que está se adaptando, pode ser que eu fique para trás a hora que essa adaptação do mercado chegar de vez, né?
Eu penso sempre o seguinte, eu sempre oriento meus clientes e os CEOs de empresa quando conversam comigo. A sua empresa é feita de máquina ou de pessoas? A sua empresa é feita de pessoas que atendem pessoas. Então, se você cuidar bem das pessoas que trabalham com você, eu não estou dizendo que você tem que mudar tudo, mas adapte aquilo que é possível. Tem coisas que não vai dar para adaptar, mas seja transparente. Eles valorizam muito gente transparente. Olha, não dá para ser assim, né? Por exemplo, eu tenho a consultoria, os consultores têm trabalho social, mas não é de terno e gravata. Então, vamos explicar. Ah, mas hoje não está de boa, está só no escritório? Uma polo, uma camiseta, ok. Então, essa transparência é muito valorizada. É transparência que não está dando certo, nosso relacionamento não está dando certo. Eles preferem essa segurança. Eles perguntam muito, eles são ansiosos. Então, eles precisam... Chefe, está bem? Chefe, alguém é estrela? Chefe, então o feedback se tornou essencial para a convivência. Tem pessoas que passam na minha mão ali na parte do recrutamento que falam assim, por que você quer sair da empresa? Porque eu não tenho feedback. Eu não sei se eu estou indo bem ou estou indo mal. Aí quando essa pessoa pede demissão, o chefe, não, pelo amor de Deus. Mas eu não tenho essa transparência, eu não estou sentindo que eu estou indo bem. Né? Então, saber lidar com isso é importantíssimo para que sua empresa se mantenha. Senão, ela vai ser uma empresa de máquinas, sem pessoas, e sem pessoas nenhuma empresa funciona.
E se a sua cabeça está explodindo com toda essa informação e você está perdido, falando, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Ficou cheio de dúvida, corre lá no Instagram, @jeffersoncardoso.rh e já despeja suas dúvidas ali no Jefferson, que com certeza uma saída há de existir para quem estiver aberto a encontrá-la, certo, Jefferson?
Exatamente, eu acho que o diálogo, a conversa, existem N dinâmicas para resolver. Nem tudo precisa de solução mágica para resolver. Às vezes, pequenas conversas, pequenas orientações, a pessoa consegue lidar melhor com o seu próprio time.
E semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais.